Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Três em um, Jovem Pan.
5 horas em ponto, chegamos ao vivo com o 3 em 1. Muito boa tarde para você que nos acompanha em todas as plataformas, TV, rádio e YouTube. Eu sou o Evandro Cine e acompanho vocês nessa próxima uma hora de debate intenso aqui na Jovem Pan, com os nossos comentaristas, claro. Alan Gani, seja muito bem-vindo, ótima semana para você.
Boa tarde, Evandro, aos colegas e a toda a nossa audiência.
Gustavo Segre, mais uma semana juntos.
Sim, senhor, e que prazer. Aqui o nosso amigo Piperno, então estou feliz. Chega segunda-feira, eu sinto do lado do Piperno e eu fico feliz. Não que não fique feliz do teu lado, mas eu tenho uma preferência.
Está indo mais para a esquerda.
O público sabe disso.
Desceu do muro, Fábio Piperno, força.
Boa tarde a todos, uma ótima semana, especialmente então ao Segre.
Olha, cuidado, ele está tentando te enrolar para depois bater. Olha só, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desocupou há pouco uma área da Embrapa em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A área já tinha sido invadida lá em abril, lembra naquele movimento do Abril Vermelho, e voltou a ser ocupada hoje. Em comunicado, o MST acusa o governo federal de não cumprir com os acordos prometidos em abril. Quero chamar vocês então para a gente já começar esse debate. O MST fez uma série de ocupações lá nesse movimento que eles chamam de Abril Vermelho para chamar a atenção do governo federal para a reforma agrária. E aí, segundo o movimento agora, o governo federal, que teria feito um acordo, inclusive, para a concessão de 2 mil hectares para o movimento, ainda não cumpriu. E de que forma que essas movimentações, críticas e manifestações se intensificam enquanto o governo não conseguir chegar a esse acordo, hein, Alan Gani?
Então, Evandro, tem uma máxima lá fora de organizações de inteligência, de polícia, que você não deve fazer acordos e negociar com terrorista, com traficante, com organizações criminosas. A partir do momento que o governo faz um acordo com uma organização...
Mas você considera o MST uma organização criminosa?
Porque pratica crimes no campo. A partir do momento que pratica invasões da propriedade privada, é uma organização que está cometendo crime, portanto, uma organização criminosa. E a partir do momento em que você negocia com este tipo de organização que pratica crimes e entra nessa barganha, você está sujeito à extorsão, à chantagem. Porque se você não cumpre o acordo, não é na base da lei, não é na base da democracia, não é na base do Congresso Nacional, é na base da ameaça, da extorsão, como foi feito com a Embrapa.
Agora, Piperno, você acredita que o MST possa ser considerado uma organização criminosa, entrar nesse mesmo perfil por conta dessas invasões que, segundo o movimento, faz para chamar a atenção do governo para uma necessidade de reforma agrária no país, inclusive com terras públicas que já estão no poder do governo federal?
Bom, primeiro que eu acho que o MST é um movimento social que, de fato, está cometendo uma série de ilícitos que tem que ser punidos. Então, se alguém invade uma terra do outro, seja do governo ou uma propriedade privada, ele tem que responder por isso. E se não pode responder enquanto instituição, por não ter a sua vida jurídica muito clara, as pessoas que invadiram, as pessoas que estavam lá, que sejam responsabilizadas. Agora, o MST tem que entender, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que não adianta ir para essa queda de braço com o governo não cedeu rigorosamente nada até agora. E veja, olha como que esse negócio é estranho. No começo do governo, quando o Lula toma posse, obviamente o MST era, em tese, um aliado, era alguém que fez parte da base de apoio político durante a campanha e a maior parte do agronegócio absolutamente de oposição ao governo Lula.
Sim.
Muito bem. Passados 7 meses de governo, o agro recebe o maior plano safra da história, e o MST não consegue concessão alguma. Por quê? Porque dessa forma não vai conseguir. O governo está deixando muito claro isso. É óbvio que o governo não vai dar as costas para as reivindicações dos sem terras. O problema é que o governo não vai agir sob pressão.
O Gustavo Segre, essa área que eles ocuparam hoje é a área do semiárido show, que é uma feira agropecuária que acontece ali no local e que recebe cerca de 20 mil pessoas de várias partes do país. Ou seja, eles queriam, além de ocupar essa terra, ocupar num exato momento em que poderiam prejudicar um evento grandioso que traz, inclusive, arrecadação para aquela região. O governo federal, de alguma forma, vai precisar fazer isso que o Piperno falou, do mesmo jeito que concede benefícios ao agronegócio, e eu não digo que o benefício seja concedido, claro, na mesma proporção, mas tenha que, de alguma forma, conceder algo para o movimento também se sinta valorizado justamente nessa gestão, é um problema que o próprio PT acabou criando?
Não dessa forma, Evandro, porque se o governo cede a uma pressão dessas, qual é o limite? O que vai pedir depois? Com todo respeito, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MTST, deveria mudar o nome. Deveria ser o Movimento dos Invasores Sem Terra. Porque esse trabalho de trabalhadores é para aquelas famílias que já estão assentadas, e a gente teve um monte de discussões sobre isso, que fazem produtos orgânicos, melhores, piores, mas eles estão trabalhando. Uhum. Reconhecido. Agora, essa invasão, quando você olha 1.500 famílias, o custo de logística que tem levar 1.500 famílias para qualquer lugar só pode ser com recursos. Aí o MT, o MST, não tem CNPJ. Como já falamos aqui, é por meio de cooperativas que o governo paga e o dinheiro chega. Então, de alguma maneira, o dinheiro está pagando para que essas invasões ao governo sejam feitas. Nesse caso em particular, a Embrapa, que é um organismo do governo. Então, é o cachorro que corre o rabo. O governo tem que parar e dizer, senhores, não vou negociar mais desse jeito. Porque com esse critério...
Mas isso não faria aumentar as invasões?
Não. Se o governo faz a sua parte, não. Ele tem o monopólio da segurança? Não deveria. Aí, imaginemos por um momento que você que está nos ouvindo quer pressionar o seu chefe para que te dê um aumento. Você vai na casa dele, invade a casa dele para que ele te dê um aumento? Não. Então, o procedimento está errado, mas o governo está sendo conivente com isso quando dá dinheiro para que essas 1.500 famílias, nesse caso, tenham recursos para a invasão.
Você vê conivência do governo?
Vejo, vejo.
E... mesmo com a possibilidade de prejudicar um evento que traria arrecadação para aquela região e também para o governo estadual, por exemplo?
Vejo. E essa conivência, Evandro, ela vem, como o Segre bem pontuou, por meio desses recursos para as cooperativas ou ONGs, de alguma maneira, ligadas ao MST. Veio também com a indicação de ex-integrantes do MST para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, você colocou o MST para dentro do governo, veio com os afagos de convidar o Stedley para viagem à China, colocando numa viagem de governo, numa questão de Estado o MST. Então veja, há uma conivência do governo e o governo ele tem que fazer uma escolha, né? O PT ele tem que fazer uma escolha. É o MST ou é o agro que produz riqueza, que produz emprego? Ele quer... quem que ele quer agradar na sociedade?
Você acha que o governo precisa fazer essa escolha, Piperno?
Não, quem tem que mudar a sua estratégia é o MST. Ele pode continuar como um movimento de reivindicação. Não há, enfim, problema em relação a isso. A questão são os métodos. Ele não pode utilizar um método criminoso. Até porque ele tem interlocução com o governo. Por que ele não aproveita isso para tentar negociar melhor? Não adianta esse tipo de medida escandalosa, né? Midiática, para tentar chamar atenção para o problema. O governo conhece o problema.
Mas, ô Piperno, a partir do momento que o governo supostamente irriga o MST por meio de ONGs...
Supostamente.
Porque lá atrás... mas tá ali, né?
Mas supostamente. Tem os aportes, são ONGs que estão recebendo recursos aí.
Cooperativas.
São recursos que vão para o MST.
Então, supostamente...
Eu tô alimentando uma cobra que vai te picar. Ou também colocando ex-integrantes do MST dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá atrás, né, na transição. Ou chamando o Stedley para a China, o governo também tem parte de culpa aí.
Não? Mas por outro lado, Gani, quando se faz uma política de desenvolvimento agrário, não seria necessário também ouvir as pessoas que estão aguardando esse desenvolvimento agrário? E por esse motivo, justamente incluir representantes desses grupos que... agora são criticados por fazer manifestações, mas também parte dessas famílias aguardaria justamente estar assentada lá no futuro.
Então, mas eu vou colocar para dentro do ministério integrantes de uma organização que invadem propriedade? Eu posso ouvi-los, eu posso, numa função consultiva, debater. Mas eu acho muito perigoso e muito complicado colocar para dentro do ministério, porque daí você abre esse precedente, como o Segre falou, qual que é o limite nessa negociação?
Olha só, o MST divulgou uma nota e ele fala o seguinte, ele acusa o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa de não cumprirem as pautas apresentadas pela entidade durante as negociações em abril, incluindo o assentamento das 1.550 famílias na região. É gente pra caramba.
Muito, mas aí tem duas questões que me parece que são válidas para a gente avaliar. A primeira, não cumpriu o governo por algum motivo? Leva as 1.500 famílias na porta do ministério. Se quiser, pressiona dessa forma. Força uma negociação, força que seja recebido pelo ministro, um secretário, o que for, mas não atrapalhe uma questão. Lembrando que no passado, o MTST invadiu a Embrapa e destruiu pesquisas de muitos anos, que são um retrocesso e que geram um prejuízo para o próprio país. Então, não fica muito claro. E aí vem outra questão. Stedile viajou para a China. Vai me dizer que não tem nenhum telefone de nenhuma autoridade do governo para dizer, gente, o que a coisa está esquentando. Vamos lá, podemos nos juntar e ver como que resolvemos isso? E a resposta claramente é sim. Então, vai outra sugestão. O MST poderia negociar com o governo? Claro, mas deveria ter uma personeria jurídica. Estabelece um contratinho social, coloca um CNPJ, determina quem são as autoridades e qual é o capital. E a partir daí, formalmente, tem uma autoridade como para sentar a negociar. Hoje está se juntando um fantasma. O MST é muita gente e não é ninguém, porque não tem personalidade jurídica.
Ô, Piperno, o MST também está cobrando que o governo traga o levantamento das áreas que pertencem à União e que poderiam ser usadas para a reforma agrária. Entre elas, parte desta fazenda da Embrapa que fica em Petrolina. O INCRA está sendo omisso ou lento demais nesse levantamento, porque nós estamos falando de uma instituição que já atua há décadas no país e que, inclusive, tem o apoio do próprio partido que está no poder hoje para desenvolver o seu trabalho.
Ô, Evandro, o MST, a gente sabe que acabou indicando algumas pessoas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, tem gente do MST lá. Se tem gente do MST fazendo parte do governo, não é necessário esse expediente que inclui o uso da força, o uso desse tipo de pressão para tentar arrancar algum benefício do governo. Falta diálogo. Veja, não é um governo hostil ao MST. É um governo muito pelo contrário, disposto a conversar. Por que que o MST não busca ampliar esse canal de comunicação?
Veja, o governo Temer e o governo Bolsonaro não colocaram ninguém do MST para dentro do governo e as invasões diminuíram abruptamente. Por quê? Porque estabeleciam uma ordem, né? A ordem qual que era? Priorizar o direito de propriedade. Invasão é crime. É tão grave quanto o 8 de janeiro.
Ô, Piperno, tá faltando então...
Não é tão grave.
Ô, se é! Bom, é invasão.
Estado. Bom, alguém invadir a minha casa, não é algo não, tão grave.
Golpe de Estado para você, Piperno. A gente não sabe se foi golpe de Estado ainda não. Para mim foi vandalismo. Para você foi golpe de Estado.
Planalto, invadindo tudo. Opa, aliás, golpe de Estado que então, começou a ser gestado dia 31 de outubro.
Para mim, que não foi golpe de Estado, foi vandalismo, um ato condenável. Invadiu uma propriedade pública, né? Um bem público, e a propriedade privada, para mim, são crimes iguais.
Segredo.
Está sendo agora a CPI do MST. A dúvida é por que as autoridades da CPI não chamam as autoridades do MST, que não existe, está aí, a gente parece um holograma, a gente vê, mas não pode tocar. E pergunta, desculpa, só por curiosidade, de onde vocês tiraram dinheiro para levar 1.500 famílias a um lugar aí nesse meio da onde foram?
Mas sabe que a nossa comentarista Carol Curimbaba, que acompanha muito esse tema, ela trouxe uma informação bem interessante, porque agora, por exemplo, em agosto, há uma expectativa de que o G. Dias seja ouvido na CPI do MST. Agora, ser ouvido é uma palavra muito forte porque o STF concedeu a ele o direito de permanecer em silêncio naquilo que o incrimine. Então, sobre como que o Gabinete de Segurança Institucional, a inteligência do governo lida com as invasões. Se ela não sabe, ela não monitora, ou se ela sabe, por que que o governo não faz nada para impedir. Mas mais, a Carol Curimbaba trouxe uma informação interessante neste fim de semana, que é o seguinte: o governo acaba entregando, por exemplo, a possibilidade da CPI ouvir Zé Rainha e Stedley, que são líderes do movimento, para tentar poupar os seus ministros. Então, assim, a gente entrega esses aqui para vocês e permite que vocês os ouçam, mas a gente protege os nossos ministros, como o ministro Flávio Dino, o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário. Ou seja, de que forma que essa CPI, então, pode trazer resultados se há ali todo um movimento político para entregar determinada informação de um lado, mas poupar outra informação de outro, Gani?
A esquerda, ela é muito hábil em instrumentalizar CPIs e virar o jogo, e é perfeita essa estratégia. Então, eu entrego alguns aqui dos aliados e poupo, né, o governo. A esquerda age dessa maneira. Veja, inicialmente eles não queriam a CPI do 8 de janeiro. E a partir do momento que eles viram que iam perder, então a gente quer a CPI do 8 de janeiro. E aí eles instrumentalizam a CPI para mirar a CPI apenas nos apoiadores do Bolsonaro e blinda aqueles integrantes do governo federal. E a mesma estratégia agora com a CPI do MST. Agora, tem uma ligação comum realmente do GSI, porque parece que o GSI permite sim as invasões, seja no dia 8 de janeiro ou seja no MST.
Fala, Sagré. Você
sabe que estava pensando assim, quantas invasões teve no governo do Temer e no governo Bolsonaro em Embrapa? Nenhuma.
Nenhuma.
Nenhuma. Então é curioso, um governo que, como menciona o Piperno, poderia ser hostil ao MST, consegue que não tenha invasões. E o governo que é proclive ao MST deixa as invasões e começa a ter invasões. E cuidado que não tenha pesquisa de novo destruída, porque essa pesquisa pode ser um retrocesso muito importante para o agro e para o governo, ou para o Estado, ou para o país. Então, por que essa permissão de dizer, não, tudo bem, e vai indo? Dá a sensação que tem uma negociação em que um faz de conta que escuta, o outro faz de conta que pede, ninguém resolve nada e as invasões continuam.
Esse é um argumento muito parecido com o das pessoas que criticam o MST. E elas dizem o seguinte, que além de não ter tido invasões durante os governos de Bolsonaro e também Temer, no governo de Jair Bolsonaro, houve uma maior titulação dessas famílias. Então, mais famílias foram assentadas, inclusive com aquele programa que teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O que você, ou de que forma que você analisa esse argumento, Piperno?
Olha, eu acho o seguinte, quando você entrega um título de posse definitiva, porque você tinha a posse provisória, lá, né? A família ficava lá um determinado...
Irregular.
Exatamente. Então, quando você entrega um determinado número lá de títulos de posse definitiva, isso é uma boa medida. Você está resolvendo um problema para um determinado número de famílias.
Então, e com menos invasões, inclusive. Ou seja, você é como se você estivesse resolvendo mais o problema. A impressão que dá é essa. Então, você titula aquelas famílias que estavam agora na irregularidade e as invasões também caem.
Evandro, há também o sentimento de liberou geral. Bom, agora é um governo amigo, então agora vai ter terra para todo mundo, nós vamos resolver isso de uma vez.
Mas não é justamente esse governo amigo que deveria atuar com mais produtividade para essas famílias?
Mas, Evandro, aí que está o negócio. Eu não tenho, assim, como afirmar hoje que esse governo não esteja trabalhando para isso. Uhum. O governo pode estar desenvolvendo um programa e, de repente, olha, vamos lançar um programa e vamos assentar um monte de gente. A questão é o timing. O MST que é para ontem. E não é ele que vai determinar o timing dessas concessões de terras, dessa distribuição de terra. Quem vai fazer isso é o governo.
Assentar inúmeras famílias não interessa ao MST. Por quê? Porque aí acabou o movimento, acabou a barganha, acabou a petição por dinheiro, acabou verba, acabou nomear alguém para ministério, aí acabou, aí resolveu o problema. Interessa ao MST continuar este problema da reforma, em tese aí da reforma agrária, justamente para continuar a reivindicação, principalmente de recursos.
Fala, você sabe que eu fico pensando, não? Quando foram as eleições, dia 30, 31 de outubro? Uhum.
30
de outubro. Aí o governo, nesse momento, já sabia que seria governo a partir do 1º de janeiro. E já sabia, certamente, porque se prepara para isso, quem ocupará tais cargos fundamentais e prioridade. Essas prioridades certamente incluíam, porque é uma base de eleitores forte, as pessoas que precisavam dessa reforma agrária para ter os seus assentamentos. O que foi feito desde o dia 30 de outubro até hoje para dar uma resposta, sobretudo porque gera uma expectativa dessas pessoas que são proclives ao governo. E a resposta é nada. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Mais invasões? Ou seja, a pressão é, vamos invadir, que dessa forma o governo não vai nos escutar. Mas é um governo que deveria tomar as cartas sobre o assunto e dizer, gente, vamos resolver. E resolver o que dê para resolver. E não permitir invasões, porque isso é delito.
Pessoal, eu quero jogar agora mais um tema aqui para o nosso debate. Lula, presidente, terá reuniões importantes nesta semana para definir as mudanças que pretende fazer na composição do governo, a mini-reforma ministerial. Também deve se encontrar pessoalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, amanhã ou na quarta-feira. Vamos ver se essa reunião vai acontecer de fato dessa vez. E a principal tarefa de Lula nos próximos dias é resolver aquele quebra-cabeça para integrar PP e Republicanos à Esplanada. E o que uma integração de PP e Republicanos na Esplanada significa? Fica ou simboliza para vocês? Gustavo Segre.
Essa reunião que nunca existiu. Sim. Eu lembro que o presidente falou, não estamos conversando, não estamos falando com ninguém.
Quem disse que viu, mentiu.
É. Bom, pode não ter visto, mas deve ser nos óculos do Alan Gani do metaverso. Talvez. Mas o curioso é, tá certo, ele precisa ampliar a base de aliança, porque senão vai ter muita reforma que não vai conseguir passar. E aí mostra que hoje a República está sobre três pilares. Um está deixando um pouco de ter essa participação, esse protagonismo que é o Judiciário. Mas, claramente, além do presidente, Arthur Lira se configura como uma pessoa de muita importância. Por isso a reunião. E a partir daí, claro, PP e Republicanos muito provavelmente serão parte do governo, pelo menos parcialmente, mesmo que aquela reunião nunca existiu.
E quais ministérios, no teu ponto de vista, podem entrar nessa barganha, hein, Alan Gani?
Olha, para mim, o Ministério dos Esportes está praticamente dado.
Leiloado.
Tá praticamente.
Ouvi leiloado. Também uma informação sobre o Ministério do Desenvolvimento Social.
Desenvolvimento Social também estaria na Berlinda, que entra, né, todo o programa do Bolsa Família. Então, ele é um ministério com bastante recurso, com bastante visibilidade também. Agora, de qualquer modo, para o governo, eu acho que é interessante sacrificar esses ministérios e ter apoio do PP e do Republicanos. Não o apoio, mas aumentar a sua base. Nos últimos tempos, o governo ele conseguiu algumas aprovações importantes, como foi o voto de qualidade do CARF e como foi o avanço da reforma tributária. Seria impossível sem o apoio do Republicanos e do PP. Perde um pouco o poder o governo, mas aumenta a governabilidade.
Piperno.
Trabalho de costura política normal, muito parecido com o que o Lula fez no primeiro governo. Tá? Vai atraindo outros partidos de outros segmentos políticos. E veja, a gente está falando do Republicanos, que não é, obviamente, um partido marxista, e do PP, comandado por Arthur Lira e Ciro Nogueira. Né? É bom que isso fique bem claro. Uhum. Partidos que foram bolsonaristas até a medula na última campanha.
Exatamente.
E, de repente, eles mudam um pouco aí o seu viés. De qualquer forma, eu acho que não está fácil o governo encontrar espaço para os dois. O Lula vai acabar fazendo isso. Ele tem duas opções. Ou sacrifica alguém da sua cota pessoal, ou, se for para entregar os esportes, sacrifica uma mulher, que não seria, que aliás faz um excelente trabalho. O que não seria uma tarefa tão simples. Mas eu acho que ele vai encaixar os dois, sem dúvida nenhuma.
E se a ministra do esporte cair, você sabe que você vai ter que pagar uma pizza aqui para o nosso grupo.
Estamos
fala, Segre.
Estou sentindo até o cheirinho da mussarela aí.
Não, e do piperno é muito mais gostosa, né?
Fale, Segre.
Ó, eu tenho uma sensação, isso é um apelo. Espero que isso que eu vou falar agora não se aplique. Mas eu imaginei um exemplo prático. Imaginemos que o presidente Lula é o diretor técnico de uma equipe de futebol. E tem vários jogadores que querem jogar, mas não são 11, são 15. Eu falei, agora, como que eu coloco 15 no 11? Tradicionalmente, seria escolher os melhores. Mas como estamos falando de uma forma política desse diretor poder dirigir o jogo, é muito provável que possamos ter mais ministérios. Por que não? Porque aí mudamos a reforma, em lugar de 11 jogadores, colocamos 15 jogadores a partir de agora e já temos lugar para todo mundo.
Mas a gente está falando aí, né, de um aumento de ministérios que já foi, inclusive, quase que duplicado quando o governo assumiu.
Evandro,
algumas
que
pastas já foram parceladas.
33, 37, 42. Pô, ninguém vai notar. E mais gasto público, uma besteira.
Inclusive, eu quero falar que depois de duas semanas sem atividades, o Congresso retoma os trabalhos amanhã com essas pautas que podem definir o futuro do governo. Agenda econômica é o grande foco, como a gente já adiantou para vocês. Reforma tributária no Senado para análise. A atenção principal, porém, é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a LDO, que ameaça tornar impositivas as emendas do antigo orçamento secreto. Então, a consequência seria corroer ainda mais, por exemplo, o poder do Planalto nas articulações políticas junto ao Congresso. Agora, há algo interessante, porque a LDO ela precisa ser aprovada antes do recesso. Dessa vez, isso não aconteceu. Vai ficar para depois do recesso. E onde o governo, ou de que forma que o governo poderia pagar nesse caso, hein, Fábio Piperno?
Ah, Evandro, eu acho que até isso acaba sendo votado em um momento bom para o governo, um momento exatamente em que o governo está alargando a sua base, né? Eu acho que era do interesse do governo realmente esticar um pouco a corda, atrasar um pouco isso, porque ele está ampliando a base, principalmente se fechar as negociações com republicanos e também o PP. Aí fecharia um orçamento mais próximo daquilo que ele imagina como ideal.
Lula fez uma reserva de 10 bilhões de reais recentemente. É neste momento que talvez essa reserva seja colocada em prática, Gustavo Segre?
Ah, não sei. Sempre reservar uma graninha para uma emenda, uma negociação, é bom. Hoje estou afiado, estou me sentindo irônico até nos meus comentários. Eu estou percebendo agora. Mas você sabe que falávamos antes de entrar no ar que a diferença entre países como Estados Unidos, Alemanha e o Brasil tem uma característica interessante, dizendo que nos Estados Unidos tudo está permitido, menos o que está proibido. Então, se isso diz não faça, você não faça, porque isso é contrário à lei. Mas se não fala que você não pode fazer, você se sinta à vontade e pode fazer. Na Alemanha é o contrário, tudo está proibido, menos o que está permitido. Então, se não disse que você pode fazer, é melhor não fazer. E aí um perguntou, e no Brasil? Está tudo permitido, inclusive o que está proibido. E isso é o que está mostrando o Congresso, o governo. Não pode negociar assim tão abertamente. Se disse, por exemplo, que a LDO deve ser votada antes, por que que esperar? Precisamente o que falou o Fábio Piperno. Porque estamos negociando para que aquilo que está proibido passe a estar permitido.
Mas você acha que essa negociação, Gani, já estaria se tornando escandalosa ou ela é simplesmente necessária e faz parte do jogo do governo?
Não, eu acho que faz parte do jogo. É um desafio, isso desde sempre, principalmente desde 2015, quando o orçamento ele se tornou impositivo, depois veio o RP9, né, apelidado de orçamento secreto, que continua do mesmo jeito, sem este nome, porque emendas, PICs chegam sem transparência em diversas cidades. Então, é muito difícil você romper, isso é um grande desafio no Brasil. Eu acho que será muito difícil essa aprovação da LDO para 2024 sem aumentar espaço do Centrão no governo. A pressão está muito forte de PSD, de União Brasil, que é independente, mas na prática é Centrão, Republicanos e PP.
Sabe quem volta também do recesso? Supremo Tribunal Federal. A corte tem pela frente uma pauta repleta de temas polêmicos, além da posse de Cristiano Zanin, a aposentadoria de Rosa Weber. Aliás, nos próximos meses, o presidente da República vai ter que decidir sobre a indicação de um novo ministro para o Supremo, de um novo procurador-geral da República e de três ministros do STJ. Quando a gente fala de um novo ministro para o Supremo, um novo procurador da República e ministro para o STJ, qual que é o cargo que Lula provavelmente esteja mais em cima para indicar nesse momento, Gustavo Segre? E agora às 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Esperamos vocês daqui a pouquinho com mais debate.
Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta às 6 da tarde, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
a gente ainda está tratando aqui do tema do retorno do Supremo Tribunal Federal. Gustavo Segre.
Estou curioso, eu gostaria muito de saber e ler algumas determinações do novo ministro, para saber um pouco qual será a sua tendência e a sua observação.
É agora, sobre... de fato, que a sabatina dele irá acontecer? Claro. É na atuação?
É aí que a gente vê exatamente quais são os pensamentos, os valores e as questões éticas em função dos assuntos tratados, porque são temas que muito provavelmente vai colidir um pouco com o seu pensamento cristão. Por exemplo, a questão da droga e a questão do aborto são questões muito difíceis. Sim. Que ele vai ter que tomar uma determinação e justificar. Então, eu estou esperando, ansioso, já peguei a pipoca, porque a pizza do Piperno vai demorar um pouco.
Gani.
O que, que tem em comum todos esses temas que você levantou, Evandro? Independente da posição de cada um ser contrário ao aborto, contra ou descriminalização do consumo de drogas, juiz de garantias, terras indígenas, marcação, terra, demarcação das terras indígenas, o ponto é discussões do Congresso Nacional. Então, porque se isso vai ser decidido por 11 ministros do Supremo... Para que serve o Congresso Nacional? A gente vive numa democracia que é uma democracia representativa, onde a gente elege deputados e senadores que, em tese, nos representam justamente para essas questões. Então, se tudo vai ser discutido e decidido pelo Supremo, é mais fácil não ter o Congresso, só ter o Supremo, porque sai até mais barato, né?
Ô, Piperno, você acha que essas todas são discussões que deveriam estar no Congresso Nacional?
Eu acho que, por exemplo, a descriminalização do aborto, sim. A questão do marco temporal vai depender também do Congresso resolver ou não, porque o Congresso está empurrando com a barriga esse tema.
Não, votou recentemente pela demarcação, pela restabelecendo que foi em 1988.
Não, governo mas perdeu. A Câmara.
Isso.
Bom, tem que ser.
Ah, não, tudo bem. Tá,
então, a Câmara... tem que resolver logo. Eu acho que no caso, por exemplo, do outro tema, a questão das drogas, também é uma matéria legislativa. Eu acho que, nesses casos, eu lamento que essas discussões tenham que ser decididas pelo Supremo. Eu acho que o Congresso tem que tomar o protagonismo em relação a isso. Agora, não são nem esses temas que me chamam mais atenção, que me...
chama?
Provocam mais expectativa em relação à possível atuação do Dr. Zanin. Eu gostaria de saber o seguinte: se por acaso o Moro for cassado no TSE e recorrer ao Supremo, como é que vai ser exatamente o comportamento dele em relação a isso, a esse tema?
Puxa vida.
Não deveria se manifestar.
Ele já disse durante a sabatina que ele poderia ser considerado suspeito de julgar casos que envolvam o ex-juiz Sérgio Moro e também a Operação Lava Jato.
Agora, pelo que eu entendo sempre, a função de cada um dos três poderes tem a ver com a questão executiva do governo, a questão legislativa que faz as leis e o Supremo Tribunal Federal determina o cumprimento da Constituição.
Isso.
Para isso, deveria ter uma lei que alguém entra com um pedido de verificação se essa lei fere, de alguma forma, a Constituição. Se não fere, o Supremo disse, não fere, continue. Mas nesse caso em particular, todos os assuntos que você indicou, não tem um trâmite legislativo e que foi depois acionado para o Supremo. Então, é uma situação complexa, porque de alguma maneira um poder, querendo ou não, está entrando nas prerrogativas do outro. E isso fere a República.
E olha, tem uma informação que está chegando agora para a gente. Eu sei que vocês estão preparados para debater, porque a gente já trouxe esse tema para cá. Está marcada para o dia 7 de agosto a cerimônia de posse do novo presidente do IBGE, Márcio Postman. Esse evento vai ocorrer depois da divulgação do censo indígena. Em reunião nesta segunda-feira em Brasília, Postman e a ministra Simone Tebet conversaram sobre a acelerada da mudança demográfica no Brasil, revelada pelo censo em 2022. E o que chama atenção? Simone Tebet e Postman conversaram, porque lá atrás, quando ele foi indicado, Simone Tebet deixou claro para os jornalistas que sequer conhecia ele muito bem e que essa conversa não tinha acontecido ainda. Houve um atropelo aí por parte do governo federal ao indicar Postman para esse cargo, Alan Gani?
Como a Simone Tebet é uma política experiente, ela não deixa transparecer essa sua indignação. Mas é claro que houve um atropelo, é claro que ela ficou insatisfeita. Aliás, a indicação do Postman desagradou setores à esquerda que fizeram o L durante a eleição, como a ótima economista Helena Landau, que vê com desconfiança esse heterodoxo, de ideias heterodoxas que beiram aí o marxismo, comandando uma instituição da importância do IBGE.
Ô, Piperno, você acha que Márcio Postman pode trazer algum tipo de gestão ideológica para um órgão tão estruturado quanto o IBGE?
Eu acho improvável que isso aconteça, até por conta da correlação de forças que ele vai encarar hoje. Quer dizer, ele tem acima dele a Simone Tebet, que não é exatamente um quadro ideológico. Então, ele vai ter limites a qualquer tentação.
Mas a Simone Tebet, por exemplo, não foi consultada durante a indicação dele. Isso indicaria que ela teria força sobre ele, mesmo sendo ministra?
Isso foi uma tremenda descortesia. Agora, eu não imagino que a atuação dele seja algo que promova conflitos com ela, com a sua superior. Então, eu não vejo esse risco, não.
Segre, você vê?
Não, me parece que não. A Simone Tebet tem experiência e, além do mais, ela está jogando um jogo a 2026. Então, ela vai deixar passar um monte de coisas. Não vai ser a primeira nem a última vez que o presidente Lula vai alfinetar.
Mas você vê uma possibilidade de gestão ideológica no IBGE por Márcio Postman diante do histórico dele?
Eu vejo. E eu venho, lembro sempre do futuro. Não? Aconteceu na Argentina também, que foi colocado no INDEC. O Alan mencionou isso outro dia no Jornal da Manhã. E está certíssimo, porque tem muitas determinações através de informações e dados confirmados oficiais pelo IBGE que impactam na economia e que impactam inclusive em questões econômicas. Então, eu espero que não. Aí a Simone Tebet deverá ter um controle sobre essas possíveis questões ideológicas, até porque a responsabilidade é dela e não do presidente.
Márcio Postman conversou com o grupo Prerrogativas neste fim de semana, num bate-papo lá, e ele deixou algumas questões claras e que chamaram bastante atenção e geraram repercussão. Primeiro, ele criticou a independência do Banco Central e falou também que o Congresso hoje não representa a camada mais popular do país, Alan Gani.
Então, aí ele já está provando essa gestão ideológica. E qual que é o risco dessa gestão ideológica? É um aparelhamento no IBGE que é uma instituição seríssima, que é uma instituição com grandes técnicos lá. Isso começar a ser, de alguma maneira, aparelhada e ter o risco, não estou falando que vai acontecer, mas há o risco, e que o mercado fica cauteloso, de manipulação de estatísticas. O IBGE é responsável por taxa de desemprego, contas nacionais, que é o PIB, o índice de inflação. Se o mercado começa a perceber que, de alguma maneira, tem maquiagem nesses dados para favorecer o governo, o investimento vai embora, porque você não tem um termômetro se a economia tá boa ou tá ruim. A mesma coisa se você colocar um termômetro para medir a febre e esse termômetro não funciona. Você tá lá com uma febre de 39 e o termômetro tá marcando 36.
Piperno.
O IBGE é uma instituição fundamental. A gente inclusive lamenta que mal tinha dinheiro para fazer o último censo, né? Que se
mas sempre foi assim,
aí,
viu, Piperno? A falta de grana do IBGE.
A cada 10 anos.
Eu concordo. Sim. Deveria ter mais grana.
Mas culhão
é
junto com os tempos.
É de vários governos isso aí.
Então, de alguns anos para cá.
Faz tempo, tem orçamento limitado.
O negócio acentuou muito agora. Então, precisa de novo ser tratado com o devido respeito. Agora, já que a gente falou em IBGE, porque tinha alguma coisa sobre o IPEA, né, Simone? Né, bom, tinha alguma coisa na tarde anterior que mencionou o IPEA. O IPEA divulgou...
Ele já foi presidente do IPEA, né?
Ele já foi presidente do IPEA e, ao que tudo indica, um mau presidente. É importante que...
Há divergências. A gente que diz que ele fez uma boa gestão e pessoas que atuaram lá naquele momento, outras pessoas disseram que ele aparelharam com...
Pois é.
Com ideologia o IPEA e afastando economistas que eram reconhecidos e que trabalhavam de forma mais técnica.
Perfeito. Agora, eu queria chamar a atenção para um dado que o IPEA divulgou agora, um trabalho que o IPEA divulgou, sobre o número de servidores públicos aqui no Brasil. Então, dá em torno de 12 ponto alguma coisa, né?
Milhões.
Por cento, né? 12 sobre o número de pessoas empregadas no país. E isso surpreende porque, nesse sentido, o Brasil está abaixo de Estados Unidos, da média da União Europeia e da média da América Latina.
E o que você quer dizer com isso?
Eu quero dizer que a gente sempre tratou o serviço público do Brasil como um exagero, como, né, uma fonte de gastos eternos e tal. O fato é que Isso mostra, e aí são números, que o serviço público do Brasil não é tão gigante.
É sim, Não. Vou te dar números. Eu fiz esse levantamento há pouco tempo atrás. Em 1997, dá um Google aí, você que nos escuta, que nos assiste. 1997 tinha 165 milhões de brasileiros e eram 6,5 milhões de funcionalismo público nas três esferas e nos três poderes. Estamos falando federal, estadual, municipal, executivo, legislativo e judiciário.
Certo.
Cresceu a hoje até 210 milhões, 31%. Desde essa época até agora, o crescimento demográfico foi 31%. E por isso eu te observei, 12,5 milhões de funcionalismo público. O funcionalismo público cresceu 100% quando a quantidade de pessoas subiu 31%. Isso não está certo.
Na verdade, o dado que o IPEA mostra é de 12,45% hoje dos trabalhadores estão no setor público.
Exatamente.
Agora, o Piperno, e as distorções de salário, benefício? Não. Você tem cargos na justiça que a pessoa tem motorista.
Mas é claro, mas existe. Alan, isso é inquestionável e isso tem que ser combatido. Perfeito, concordo contigo. Há um monte de excesso. Há um monte de gente que está se enriquecendo à base de penduricalhos. Nos estados, na União e também nos municípios. Isso tem que ser cortado para ontem. Agora, não dá para a gente continuar trabalhando em cima do falso mito de que há um gigantismo do Estado em relação ao número de funcionários. Até porque, eu concordo com o Segre, a conta, ela inchou, é verdade. Mas também porque as pessoas se aposentam e hoje as pessoas vivem mais.
Gani. Não, eu vejo que o gasto com funcionalismo público no Brasil, ele é excessivo, ele é ineficiente e a reforma previdenciária que ocorreu em 2019, ela foi fundamental para corrigir, então, distorções daqui para frente. Porque até então, e este é um grande problema que a gente tem dentro do funcionalismo público, principalmente cargos aí de juízes, com aposentadorias que não fazem o menor sentido. E isso é algo que sangra o Estado brasileiro.
E eu quero até aproveitar que a gente está falando um pouco de salário de funcionalismo público, inclusive de algumas autoridades, porque a gente tem essa pauta hoje aqui, e eu já pedi aqui para nós puxarmos ela e colocarmos para nossa audiência. Porque há pouco mais de um ano das eleições municipais, as câmaras municipais e as prefeituras dos municípios paulistas deram início a um movimento para incrementar salários. Reajustes, gente, que giram em torno de 40% a 179%, com casos em que a remuneração mensal chega a R$ 34 mil para o Executivo Municipal e a R$ 20 mil para o Legislativo Municipal. Quando a gente fala de aumento de 179%, é como se a gente estivesse vendo um tapa na cara da população, Alan Gani?
Não é um tapa na cara, é um tsunami na cara da população. Porque se a gente pegar a inflação dos últimos anos, acumulada, está longe de ser 179%. Isso é um absurdo, porque esse aumento de 179%, primeiro, ele é um aumento perpétuo. Né? Sim. Não é simplesmente houve num ano.
E seria
não,
a partir da próxima eleição, ou seja, você aprova agora para aquele que vai assumir já pegar um salarinho melhor. Melhor não, muito melhor.
E aí, o Estado, por definição, ele não produz. Quem é que produz? A gente aqui que produz, o pessoal que nos assiste, o pessoal produz. Né? Então, esse aumento está sendo custodiado, o pessoal está pagando esse aumento, né? Quem é que está pagando?
População.
Nossa, população. A mesma turma de sempre. O Piperno, o Segre, eu, você, o pessoal que nos assiste estão pagando por isso.
Por exemplo, eu tenho um caso aqui de Suzano, aqui na região metropolitana. Ela reajustou em 120% os rendimentos do vice-prefeito. Então, passou de 11 mil para 25 mil reais a partir de 2025. O município também aprovou reajuste para os vereadores de 58%, prefeito 34%, secretários 35%, Gustavo Segre.
Maravilhoso. Mas a pergunta é, vamos imaginar que alguém dessa turma aí, que está com esses salários aumentados em mais de 100%, tivesse um comércio, uma empresa, um setor agropecuarista. A pergunta é, esses senhores dão o mesmo aumento para seus funcionários? E a resposta é não. E aí vem outra questão. O orçamento é limitado, não vai ter um aumento da carga de arrecadação para justificar esse aumento. Então, deixam de utilizar o dinheiro para medicamentos, para camas no hospital, para a estrutura da educação, para colocar um ônibus para levar as crianças até a escola para eles ganharem dinheiro. E a questão do público é muito simples. Se não gosta com o salário que tem, vai no privado. Se você tiver currículo suficiente, será contratado com salários, às vezes, até melhor. Mas não se pendura da teta da vaca do Estado para ganhar dinheiro. Isso não é ético. Eu espero que as pessoas que votam saibam disso nas próximas eleições e tirem esses caras daí.
Você acha que esses caras eles vão votar contra o próprio salário, Fábio Piperno?
Jamais. Eu diria para você o seguinte. Eu vou dar uma sugestão, por exemplo, para o eleitor de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que são metrópoles e tal, e para outras também. Vote no candidato a vereador que defenda que os vereadores dessas cidades ganhem a mesma coisa que os vereadores de Londres. Londres, todo mundo está de acordo que é uma cidade próspera, né? Uma cidade rica, importante. Vai ver quanto ganha um vereador em Londres.
Quanto?
Então, eu acho justo. Quanto? Mas não ganha nem, nem 500 libras por mês. Então, eu acho justo que, afinal de contas, todos eles são pessoas dedicadas, que se dediquem abrindo mão dessa grana. Porque se Londres não pode pagar mais que isso, São Paulo muito menos.
Tem uma proposta também, que pode ser aproveitando as emendas PIX, o PIX que recebeu Bolsonaro e tal. Coloca o número do PIX, tira todo o salário. Se a pessoa fizer uma boa gestão e o governo for bom, os eleitores aportam. Oh, gostei do que fez o Evan. Então, estou aqui no PIX.
Dois reais.
Então, e você vai ver como vai levantar a qualidade dos políticos, porque aí é o povo realmente que tem que valorizar a gestão para pagar o salário deles e não mais compulsivamente tirar daqueles que aportam para ganhar uma grana. Mas que está levando.
Bolsonaro faturou bem, né? São mais.
Por isso, não, mencionei também. Mencionei também.
Olha, eu quero até aproveitar para falar de servidor público. Demetrios, coloca para a gente então a pauta aí dos pontos dos servidores públicos, porque já que a gente está nessa conversa aqui, eu já vou trazer esse tema para cá. Bater ponto deixou de ser obrigatório para os servidores federais. É uma mudança prevista no programa de gestão e desempenho criado em 2022 na gestão Bolsonaro e que foi regulamentado agora. Então, como que os servidores federais agora terão que apresentar o seu trabalho? Não é mais batendo ponto e comprovando em horas, mas sim em produtividade. Ele vai ter um prazo e ele precisa entregar o trabalho dentro daquele prazo. No serviço federal, para vocês, isso pode funcionar, Langani?
Eu acho que pode, eu acho que é uma boa medida. Eu vou emprestar aqui uma frase do Segre, que muitas vezes a gente está de maneira analógica em tempos digitais. Então, essa coisa de bater ponto, horas trabalhadas, é algo muito arcaico. O que interessa é a produtividade do trabalho, porque também tem um monte de gente no funcionalismo público e no privado que vai lá e finge que está trabalhando e gasta-se todas aquelas horas e isso não está correto. O que interessa aí é a produtividade. O grande desafio é que no setor público, como é que se mede a produtividade? No setor privado é muito mais fácil.
Segundo esse programa do governo, esses servidores terão ali um coordenador de área que precisa acompanhar e depois indicar se a pessoa está cumprindo ou não o que ela tem de fazer. Você acha que isso pode funcionar, ou Gustavo Segre?
Eu tenho dúvidas só por uma questão.
Qual?
Eu defendo a produtividade. Para mim, tem um triagem aí bárbaro que funciona, que é ser melhor que o outro, ser diferente que o outro, ser mais produtivo que o outro. No setor privado, funciona. A questão é no público, porque imaginemos que o Alan trabalha no mesmo setor que eu, ganhamos a mesma quantidade de dinheiro e eu não vou, ele também não mede a digital para saber o que foi, e eu folgo e ele trabalha. Mas ganhamos o mesmo. No setor público, não posso ser demitido. Então,
você fala que a estabilidade prejudica as coisas, então.
Não tenho dúvida. Por quê? Porque você nivela para baixo. Se eu ganho o mesmo que Alan e eu não trabalho, qual é a motivação do Alan trabalhar e produzir mais do que eu? Nenhuma. Esse é o perigo.
Piperno, mas tendo uma coordenação, alguém que, né, em teoria, estaria ali cobrando, não pode fazer com que essa pessoa ofereça mais produtividade, mesmo sem comprovar ali, sem o bater o ponto, o picar o cartão, que a gente costuma falar?
Eu não sei se essa pessoa acima, esse, digamos, esse coordenador, vai fazer tanta diferença assim. Eu fico imaginando o seguinte, um professor, então o sujeito tem que dar, tem que estar dentro da sala de aula às 7h30 da manhã para dar uma aula de matemática. Então, aí é fácil avaliar se ele está cumprindo ou não. Se ele chegar atrasado, ele tem que ser punido. Se ele chegar no horário, não há necessidade dele picar o cartão.
Uhum.
É uma coisa que você tem como mensurar. Agora, há tarefas administrativas, por exemplo, Então o Segre, ele costuma entrar no trabalho às 9 horas. Aí ele tem uma tarefa administrativa e tal para fazer, que não é algo tão visível assim. E aí ele começa a chegar às 9h30. Bom, a produtividade dele ao longo do dia vai melhorar para compensar essa meia hora ou não? Como é que nós vamos avaliar isso? Essa é a minha dúvida.
Gane.
Por exemplo, tem cargos notáveis, né? Tem exemplos notáveis de produtividade. Os procuradores da Lava Jato, Deltan, por exemplo, Piperno, esse deveria ter um ganho de produtividade, dado o excelente trabalho que ele fez no país no combate à corrupção.
Pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Até já, pessoal. Esperamos vocês.
Jovem Pan News.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Presidente, hoje, sensacional. Eu não acho que essa quantidade de gente que hoje está positivada de novo, muitas delas cheguem até o final do ano positivada também. A maioria das empresas que hoje estão renegociando dívidas tributárias já renegociaram dívidas tributárias no passado. A maioria das pessoas que se mantém adimplentes perante o fisco faziam isso no passado. Então, o único problema é que quando você, devedor, observa que o governo vai te ajudar, a pergunta é, por que não fazer de novo? Já me ajudou uma vez, vou me endividar de novo e depois volto a esperar que o governo me ajude. Então, hoje, zerou a conta, maravilha, é fantástico, acompanho. Mas a dúvida é, qual percentual o governo espera que volte a ser negativado? Tem que ter um parâmetro para poder comparar se isso foi bom ou não foi bom. Não tendo esse parâmetro, não dá para saber.
Agora, Gani, então qual que é a intenção do governo ao oferecer esse programa que, segundo vocês estão avaliando aqui, demanda uma análise futura e, muitas vezes, já estaria fazendo coisas que os próprios bancos ou varejo poderiam oferecer?
A intenção do governo é tentar gerar um crescimento econômico desesperado. O Lula, o presidente Lula, ele não está acostumado a lidar com crescimento de 2%, ajuste das contas públicas, combate à inflação, porque ele pegou um cenário internacional amplamente favorável no seu primeiro mandato e com extensão do segundo mandato. Agora, ele quer, aí de alguma maneira, acelerar essas medidas que eu vejo como medidas populistas para gerar um crescimento de curto prazo. Só que você gera o crescimento de curto prazo, que é a foto que o Segre falou, mas eu estrago o filme, ou seja, o crescimento sustentável de longo prazo.
Você acha que o governo Lula quer um crescimento desesperado, Piperno?
Não, o governo Lula ele quer crescimento. O programa eu acho muito bom. O que eu tenho é sobre o tamanho do benefício, o tamanho do impacto. E isso a gente vai avaliar com o tempo.
E o governo federal estaria errado em buscar crescimento, mesmo que desesperado?
De forma nenhuma. O governo tem que, afinal de contas, crescimento também significa geração de empregos, atividade econômica.
O Piperno, mas muitas vezes buscar o crescimento a curto prazo é sacrificar medidas de médio e longo prazo, né? Arrebentando contas públicas, isso é populismo. Ah, vou baixar a taxa de juros na caneta. Gera o crescimento, mas tem impacto.
Não é o que está acontecendo agora, né?
É, mas isso pode estimular as pessoas a se endividarem ainda mais e os bancos terem uma gestão de risco não tão rigorosa.
E, aliás, o governo está mostrando para o mercado que as projeções do mercado que estavam erradas em relação ao potencial de crescimento da economia esse ano.
Segre, aonde e com quem você está?
Não, com os dois e com nenhum. Mas vou justificar.
E por quê?
Porque quando você libera o crédito teórico para uma pessoa que tinha uma dívida de R$100, não vai impactar fortemente na economia, nem no crescimento, nem no consumo. O governo busca esse tipo de questões, 6 milhões de pessoas. Por quê? Porque um título...
Na verdade, são 6 milhões de dívidas. O que o ministro até indica, e isso é importante a gente colocar. 6 milhões de dívidas não necessariamente indiquem 6 milhões de pessoas, isso. Porque um CPF pode ter mais de uma dívida.
É verdade. Mas mesmo assim, são 6 milhões que o governo está... E agora vamos por mais, vamos para pessoas que devem mais. E a questão é mostrar títulos. É a famosa narrativa populista. Mas, de qualquer maneira, não está errado. Do ponto de vista, o que interessa é quantas pessoas voltarão a consumir e não a se endividar. porque temos 3 anos e meio do governo pela frente. Não espero que volte a acontecer o mesmo problema. Está queimando muito cartucho logo na saída. Uhum. Isso pode gerar falta de oxigênio na chegada.
Isso nós vamos comentar aqui lá no futuro, eu espero.
Com muito oxigênio amanhã.
Com muito oxigênio amanhã. Obrigado, obrigado Gustavo obrigado, Segré. Obrigado. Fábio Piperno, foi um prazer tê-lo aqui. Mais uma semana que começa. Junto com você também, que nos assiste, nos ouve sempre aqui na Jovem Pan. Jornalismo independente, ótima semana para todo mundo e a gente te espera amanhã, eu um pouco mais tarde, no Jornal Jovem Pan, às 8 da noite. Fiquem com Deus. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.